Entre tanta notícia trágica e grave de catástrofes e de sofrimento, alguma coisa sempre aparece para nos aliviar a alma. Depende, claro, dos nossos interesses e preferências, aquilo que nos prende a atenção e nos faz esquecer a rotina bassa dos dias ou as agruras da condição humana. A mim alegrou uma notícia que li na revista do Parque Biológico de Gaia, assinalando a presença, documentada por fotógrafo, de uma pequena ave no estuário do Douro. Um falarope de bico grosso, espécie muito raramente assinalada entre nós. O mais interessante é que se trata de uma ave pelágica ou de alto mar, que frequenta pouco as orlas costeiras. A ave é natural do Ártico, onde nidifica na primavera, e portanto terá percorrido milhares de quilómetros para chegar até cá. O mau tempo tê-la trazido até à zona úmida, onde o Douro se mistura com o oceano. Sempre o voo migrador das aves impressiona os homens de todos os tempos. Basta pensar que pássaros pequenos efetuam migrações que cruzam continentes, voando muitas vezes durante a noite, vencendo mil perigos e orientados por sistemas de navegação que em boa parte ainda nem compreendemos, já que o fenómeno das migrações das aves é ainda um dossiê em aberto para a ciência. Orientação pelas estrelas ou pela posição do Sol ou pelo magnetismo da Terra que minúsculas glândulas no seu corpo permitem detectar e seguir, ou ainda a conjugação desses fatores, o mistério persiste. Na antiguidade chegou a pensar-se que as aves hibernavam, já que desapareciam em determinada época do ano. Houve quem pusesse a hipótese de emigrarem, sim, mas para a Lua. Hoje sabemos que uma andorinha que risca o céu sobre os telhados do Porto, no verão, passará a estação seguinte nas savanas africanas, onde os insetos nunca faltam. Uma garça, um pintassilgo verde ou uma ave rapina que voam sobre um campo português nos rigores do inverno, na primavera criarão nas costas da Escandinávia. A anilhagem sistemática permite desvendar o rumo dessas viagens, roteiros milenares. As aves fizeram a globalização antes de todos os outros seres e navegaram pelos ares ligando continentes quando os homens, se existiam, nem sequer sonhavam com a realidade de um mapa-mundi. Acresce que Portugal é um grande aeroporto internacional para as aves, conectando as rotas migratórias europeias e africanas. Muitos locais, como as zonas úmidas, sapais, estuários, lagoas costeiras, ou as planícies alentejanas ou as montanhas do interior, fazem parte do sistema ecológico onde se movimentam as aves viajantes, uma maravilha da natureza que devemos prezar e preservar. Não sei se já deram pelos estorninhos que proliferam por vezes nas árvores do Porto no inverno, ou pelos tordos que ainda visitam os campos em volta da Invicta. Esses bandos já exaustos vêm do Norte da Europa e pousam nas nossas paragens, buscando alimento e abrigo. Qualquer um de nós pode ajudar estas criaturas fantásticas e aprender a observá-las. Eu olho para o pisco de peito ruivo imóvel no muro do jardim e para a alvéola bicando insetos no relvado. Mentalmente saúdo as pequenas grandes aventureiras e agradeço-lhes. Enquanto existirem, quem poderá aborrecer-se?